Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 59. Imanuel Bonfim 1920-1959. Nó gigante de pedra ainda à noite enchia todo o céu e cobria toda a terra, e já todos os passageiros estavam acorclados, na tatolda ansiosos por admirar o espetáculo da entrada da barra do Rio de Janeiro. No escuro, os vultos moviam-se como fantasmas, falando alto e rindo. E todos esperavam com entusiasmo o gozo artístico que a contemplação do panorama lhes prometia. O primeiro luzir da manhã já enhara o café Luz e Alfredo de pé ao lado dos outros, encostados à murada, do lado da proa. Quando Paquete enfrentou a barra, uma leve cor-de-rosa desmaiada começava a tingir as montanhas, cujos vultos imensos pareciam defender zelosamente a entrada do porto, como sentinelas de pedra. O Paquete diminuiu a marcha. Com o lento clarear da aurora, a luz do farol da Ilha Rasa, que varria intermitentemente as águas, empalidecia. Uma claridade mais forte cobriu de repente o Pão de Açúcar, que seguia à esquerda do Naévio, formidavelmente dominando as águas. À direita, treluziam esmacidas as luzes da Fortaleza de Santa Cruz. Os dois meninos, calados e tremulos de emoção, contemplavam embevecidamente o extraordinário espetáculo. Todo o céu parecia agora aderno num incêndio espantoso e as nuvens, se enchiam de chamas, refletiam-se no mar, que também fulgurava, coberto de fogo, panorama do Rio de Janeiro quando o navio lentamente passou entre Santa Cruz e lá. Um enorme leque de varetas de púrpura subia do nascente. Daí a pouco, essa púrpura principiou a dourar-se toda. E a claridade vitoriosa do sol iluminou a baía. Que maravilha! Exclamavam vareios passageiros. Carlos, respondendo a uma das multiplicadas perguntas de Alfredo, teve de explicar-lhe que a denominação de Rio de Janeiro foi dada, porque os primeiros navegantes, chegando a essa baía, supuseram estar diante da foz de um grande rio. Mais longe, quando os dois estavam admirando em conjunto as serras, um passageiro lhe chamou a atenção para o famoso gigante de pedra.
Gá.
Quando se enfrenta a barra, parece que as serras formam o vulto imenso de um homem deitado, vivem-se perfeitamente a cabeça, o peito, as pernas. A semelhança é ainda melhor quando se vê do lado do sul, quando os navios entram a barra, vindo dos estados meridionais. A Avenida Beira-Mar, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Exclamou Perdarei. É perfeito. E parece a figura de um indio. Justamente. Já houve um grande poeta brasileiro que cantou o Gigante de Pepper. Quem foi? Gonçalves Dias. Não conhece a poesia? Do guardo apenas de memória algumas estrofes. E lá na montanha, deitado, dormido, campeia o gigante. Não pode acordar. Cruzados os braços de ferro fundido, a fronte nas nuvens, os pés sobre o mar. Nas duras montanhas os membros gelados, talhados a golpes de ignoto buril. Descansa, ó gigante, que encerras os fados, que os terminos guardas do vasto Brasil,